As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 26 anos de idade, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado e de um crime de furto, ocorridos na zona de Caldas da Rainha, no primeiro dia do mês de junho de 2020. O arguído deslocou-se à residência da vítima, seu padrasto, e, após um desentendimento, tê-lo-á agredido com pelo menos 3 violentos golpes na cabeça. Ato contínuo, abandonou o local sem prestar qualquer assistência, utilizando a viatura da vítima. Após o conhecimento dos factos, foram desenvolvidas diligências investigatórias que conduziram à identificação, localização e posterior detenção do arguido, o qual irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação de medidas de coação adequadas.
Rádio Hertz, informação.
Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata na Assembleia da República, desafiou a Ministra da Coesão, Ana Brunhosa, a acompanhar o PSD na mudança de paradigma na qualidade de energia fornecida às empresas. O eleito por Santarém aproveitou a audição parlamentar a propósito do plano de recuperação da economia para lembrar que um dos principais entraves à competitividade das empresas no interior é a qualidade de energia fornecida às próprias.
Uma das maiores dificuldades ou entraves que se coloca às empresas no interior, além dos impostos, como é normal, além dos transportes ou da falta de mão de obra qualificada, é a qualidade da energia. É a qualidade da energia que chega a alguns locais. Para algumas pessoas de Lisboa, se calhar do Porto, de Famalicão, de Guimarães, o poder industrial é tão forte que os fornecedores de energia nunca ponderaram sequer a hipótese de não ter lá energia de nível A. Mas a entidade reguladora define no seu caderno de qualidade três níveis, A, B e C. O nível A é só para cidades com mais de 25 mil habitantes, ou capitais distrito. A esmagadora maioria do país não tem. E, portanto, há que haver aqui, neste período em que o país se encaminha para fazer reformas estruturais naquilo que elas significam, que é aumentar a capacidade, a produtividade, que tragam mais valias, talvez fosse esta a maior oportunidade que o país tem de corrigir este erro. Os empresários do interior, dos concelhos que não têm esta qualidade, pagam o mesmo por quilowatt que os outros, só que têm um serviço pior. Isto que causa prejuízos brutais nas empresas, são equipamentos que se desligam, que têm que ser reprogramados, são técnicos que têm vindo estrangeiro para voltar a recuperar esta capacidade, e isto tem custos. Isto não pode ser repercutido sobre os empresários e muito menos sobre o cliente normal da eletricidade, e há aqui uma oportunidade de exigir, pelo menos, que nas zonas industriais a qualidade tenha que ser nível A.
A Ministra da Coesão respondeu de imediato ao desafio e comprometeu-se dentro do Governo, em particular junto dos Ministros do Ambiente e da Economia, a tudo fazer para dar mais este passo na busca de maior coesão do território.
Nós temos problemas muito grandes nos territórios do interior, e não é só do interior. Grande parte dos problemas que nos reportam nas zonas industriais mais antigas é, de facto, o problema da energia. Nós temos uma energia que tradicionalmente é considerada cara, mas eu vou à zona industrial de Leiria e reportam-me esta dificuldade. Portanto, este é um problema que não é só um problema do interior. Devo referir que nós temos como a banda larga não é também da nossa competência, mas nós já reunimos várias vezes com o presidente da ANACOM. Tem que ser, até porque, como, e portanto, nós contam connosco nesta causa. Contam connosco na causa da banda larga para todo o território. E nos territórios onde não seja possível a banda larga, há soluções tecnológicas que permitem colmatar. Porquê que não adotamos no roaming nacional como há o roaming internacional? Nós temos muitas soluções tecnológicas. No caso, mas há soluções tecnológicas. Só para vos dizer uma coisa, no Terreiro do Paço, no nosso gabinete, nós não temos rede a partir dos gabinetes que são fronteiros à praça. E, portanto, isto é um problema geral.
A Câmara de Tomar, pela voz do vice-presidente Hugo Cristóvão, quis deixar o esclarecimento de que, afinal, a autarquia não irá permitir a realização das chamadas festas de verão ou arraiais. Em declarações à Hertz, o vereador fez assim um ponto de situação em torno de uma reunião que decorreu com as associações do Conselho Nabantino, ocasião em que esse ponto esteve em análise. Hugo Cristóvão deixou como possibilidade outras atividades que as coletividades podem realizar, mas sempre acompanhadas pelas autoridades de saúde e com os devidos planos de contingência e regras da Direção-Geral da Saúde.
Festas populares, como as conhecemos, não vão ser possíveis. não sabemos até quando. Não, todos nós estamos quase dia a dia a aprender com esta realidade, mas que será seguramente ainda por muito tempo, e isso provavelmente para este ano e para o próximo. Portanto, festas populares não vão existir como as conhecíamos. O que não quer dizer que as associações tenham, no fundo, permanecer agora ad eterno fechadas, não é? Portanto, há atividades que, com as devidas condicionantes, sempre, desde logo, acompanhadas também com o parecer das autoridades de saúde e, nomeadamente, da nossa delegação local de saúde, com os devidos planos de contingência. Portanto, caso a caso, terá sempre que ser visto assim, mas há atividades que podem ser realizadas se os seus dirigentes, portanto, os dirigentes de cada associação, entenderem que conseguem cumprir essas condições e que é viável, economicamente ou por qualquer outro critério, a realização desse tipo de eventos. Eu costumo dar este exemplo, que é talvez o mais simples. Uma associação não pode fazer a sua festa, como habitual, mas pretende fazer um jantar simbólico ou um jantar de aniversário. Tiver uma sede com condições para isso, em que seja possível, portanto, controlar as entradas, ter as devidas normas de distanciamento no seu interior, não vender bebidas alcoólicas, que essa é uma ideia que nós temos sempre sublinhado o mais possível. Portanto, e se ainda assim, portanto, entender que com essas condicionantes é viável e tem capacidade para organizar, como estava a dizer, um almoço, poderá acontecer. Portanto, é um exemplo, poderão haver outros. Enfim, no essencial foi isto que foi transmitido. Aliás, houve inclusive algumas associações que nos colocaram, por exemplo, a questão de poder usar a nossa tenda municipal para situações dessas. E mais uma vez foi explicado e esclarecido que lá está, com a lotação bastante reduzida, com o devido distanciamento, poderá acontecer, e sempre com a tal questão da lotação das entradas. No fundo, de certa forma, embora seja algo diferente, mas também as próprias associações poderão fazer a nível cultural, portanto, de certa forma, muito parecido com aquilo que vamos fazer nestes espetáculos de verão no Mochão, essencialmente, portanto, com uma lotação muito reduzida e portanto, com controle absoluto de entradas, portanto, poderão, de facto, existir algumas atividades desta natureza, mas, como digo e sublinhando, sempre com a avaliação caso a caso, com o parecer da Delegação de Saúde e com regras, de facto, muito apertadas.
A ERTS recebeu um e-mail de uma ouvinte leitora com residência na localidade de Levegada, Serra Junceira, que alerta para a existência de monos a céu aberto naquela área territorial, não deixando de apontar o dedo ao facto de os citados artigos não serem recolhidos, o que leva a um estado deplorável junto de habitações e demais vias públicas. Contactado pela nossa redação, Américo Pereira, presidente da Junta da Serra Junceira, admitiu estes exemplos de falta de civismo, em particular de pessoas que visitam a freguesia ao fim de semana.
Há exemplos e muitos, infelizmente. E a falta de civismo tem estado bem presente no comportamento de muitas das pessoas, particularmente aqueles que vêm cá só ao fim de semana e que aproveitam o facto dos serviços não funcionarem para lançarem na via pública tudo aquilo que lhes cabe, enfim, que lhes apetece, quando andam a limpar as suas casas. Quer dizer, as casas estão fechadas em muitos casos durante o ano, agora vêm no período de férias e chegam aos fins de semana, lançam todo o tipo de lixos próximo dos contentores e, noutros casos, até, enfim, na via pública, sem mais. É uma situação de veras complicada, porque há muita residência. Não sei exatamente essa pessoa que mandou para aí o mail se é residente ou não, provavelmente é capaz de não ser residente, pode cá ter uma casa de familiares ou coisa parecida, não sei se, enfim, como desconheço a identidade da pessoa, mas sei qual é a prática habitual desse tipo de pessoas. E o que acontece, na verdade, é que, por um lado, os serviços não funcionam bem. Se nós formos a analisar, a Resitejo é uma lástima. Portanto, todos os ecopontos estão 6 meses e meses sem nunca serem limpos. Mas, por outro lado, também, até João Bento, neste momento, por mais que se desdobre, com a falta de civismo bem patente nestes comportamentos, também não é possível resolver o problema. Mas o mais engraçado ainda é que há muitos residentes que presenciam estes factos e não são capazes de identificar os prevaricadores, ou pelo menos fornecer os elementos à junta para nós fornecermos às autoridades, porque em muitos casos estamos na presença de crimes ambientais.
Um homem de 37 anos de idade foi detido pela Polícia de Segurança Pública do Entroncamento por suspeitas de violência doméstica. No esclarecimento enviado para a nossa redação, o Comando Distrital de Santarém da PSP confirma o cumprimento de um mandado de busca domiciliária à altura em que foram apreendidas uma espingarda de caça, uma cartucheira com 2 cartuchos de calibre 12 e ainda uma arma de alarme. O detido foi constituído arguido, submetido a termo de identidade e residência e será presente à autoridade judiciária competente para aplicação de medida de coação. João Luís Alves, presidente da Junta de Casais Alviobeira, Conselho de Tomar, garante que o encerramento do posto médico de casais é uma situação temporária, neste caso por questões de segurança em torno da pandemia que atravessamos. Aliás, esta justificação foi mesmo remetida por escrito para o Executivo da Junta, num texto a que a ERTE teve acesso e onde o ASES Médio Tejo não teve dúvidas em afirmar que a exceção de casais apresenta constrangimentos físicos que favorecem a possibilidade de contágio, pondo em causa a saúde de todos os que a frequentam. João Luís Alves disse compreender esta situação, como também disse compreender a preocupação dos utentes que o têm abordado, no sentido de perceber as razões pelas quais o posto ainda não reabriu 3 meses após o fecho.
O encerramento de um posto médico, como é o caso deste, que é um posto médico de proximidade, causa transtornos, nomeadamente às pessoas que têm dificuldade na mobilidade. Isso eu entendo, concordo que para esses vai afetar negativamente, portanto, a sua qualidade de saúde. Mas, quando o posto encerrou, tive o cuidado de falar pelo telefone com a senhora diretora da ASES Médio Tejo em finais de março, princípios de abril, salvo erro, e pedi-lhe explicações sobre isto, sobre esta situação, e ela disse-me e garantiu-me e disse-me textualmente: o Sr. Presidente pode ficar tranquilo e descansado, que este encerramento é provisório. Trata-se de uma medida que tem a ver com as questões de segurança de saúde relativamente ao Covid-19 e, portanto, a Administração Regional de Saúde entende que não estão reunidas as condições mínimas e, portanto, enquanto durar a pandemia, o posto médico vai encerrar, sendo que as pessoas que são servidas por este posto médico podem se deslocar aqui ao posto médico da Venda Nova, que é a cerca de 1,5 km de distância, e serão atendidos da mesma forma. Portanto, isto foi como foi dito pela senhora diretora da ASES Médio Tejo. Bom, eu respondi: bom, se isto de facto se trata de uma medida provisória e se não existem condições de saúde, de segurança, quem sou eu, quem é o Presidente da Junta para dizer que não? Portanto, aceitei e, portanto, compreendi a situação e pronto, e foi o que aconteceu. Posteriormente, as pessoas começaram-se a alarmar, a questão do Covid também é uma questão que não se resolve com a rapidez que nós todos desejamos, não é verdade? E as coisas foram-se arrastando, já passou o mês de abril, já passou o mês de maio, já estamos quase no final de junho, e noto alguma preocupação nas pessoas, e já fui abordado, inclusivamente, por algumas pessoas na rua, se eu sabia alguma coisa sobre o que estava a passar. Tive inclusivamente uma reunião na farmácia de casais com a senhora doutora proprietária da farmácia, onde disse precisamente o que acabei de dizer agora, que tinha sido confrontado com essa situação, e aquilo que ficou combinado e aquilo que eu fiz de imediato foi fazer um mail para a ASES Médio Tejo, para a senhora diretora, a perguntar se essa situação ainda iria durar muito, se havia alguma previsão para quando é que iria reabrir o posto médico, ou se me podiam dar alguma informação, outras informações que eu desconhecia. E foi-me respondido por escrito, e eu vou ter até a oportunidade de vos enviar este e-mail que recebi para vocês poderem verificar, foi-me respondido que, por enquanto, mantinha a situação da pandemia e que continuava a não haver condições de segurança, e, portanto, iria continuar a situação por tempo indeterminado até a pandemia estar, até a situação estar, não digo a pandemia resolvida, mas pelo menos até as restrições serem levantadas. Portanto, esta é a situação. Nós acompanhamos também com a preocupação das pessoas, mas, enfim, penso que da nossa parte não há muito mais a fazer, a não ser estar a pedir esclarecimentos e entretanto, esclarecer também a população sobre esta situação.
Cerca de 7 dezenas de pessoas marcaram presença numa manifestação em Alvaiázar, precisamente contra o fecho anunciado da agência do BCP naquela vila. Está em causa um balcão que abriu há 42 anos, mas que irá agora encerrar no final deste mês de junho, numa decisão que está a merecer total repúdio por parte da população e até da própria autarquia, que também se fez representar ao mais alto nível neste protesto, que decorreu em frente das instalações da agência. Fernando Simões foi um dos rostos desta manifestação. Em declarações à ERTE, garantiu que os clientes ainda nem foram notificados deste encerramento, catalogando este cenário como inexplicável.
A semana passada, particularmente pelos funcionários da agência e por alguém que veio aí, também particularmente participar, que iriam encerrar no dia 30, sem sequer ainda os próprios clientes serem notificados. Eu sou cliente e até o momento não fui notificado. Aliás, portanto, o que nos disseram é que irão fazer a divisão dos clientes, eventualmente, uns para a agência da Freixenda e outros para a Ancião, eventualmente outros para a Freixenda. Portanto, isto é uma situação perfeitamente inexplicável, estão-nos a apunhalar pelas costas. Isto é a contradição do que vem ser dito. Se querem proteger o interior, se querem criar polos de fixação e critérios de fixação, não é assim. E, portanto, bem sabemos que o banco é privado, mas não é um qualquer banco. O banco não é uma tasca. O banco é algo que teve aqui 48 anos, tem um alvará, tem um licenciamento e alguém o superintende, que é o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças. Portanto, alguém tem que explicar porque é que isto acontece, e mais agora na pandemia, quando tudo está proibido, despejos, incumprimento de contratos, despedimentos, e de um momento para o outro um banco fecha sem se aguardar ao menos pela normalização da vida social e sem os cidadãos, os clientes serem notificados.
A ERTE também falou com Agostinho Gomes, vice-presidente da Câmara de Alvaiázar, que acusou a administração do BCP de agir à falsa fé, deixando claro que esta agência tem laços de afetividade com a comunidade. O autarca não dá esta batalha como perdida.
A Câmara Municipal é apanhada à falsa fé, considero dessa forma, na medida em que, de forma quase súbita, informaram a Câmara Municipal, constrangiu-nos bastante. Nós estamos ao lado deste movimento cívico, não queremos efetivamente que o banco encerre, particularmente por duas razões. Primeiro, porque faz falta à população de Alvaiázar e todo o concelho, e além disso, já está aqui há muitos anos, que permitiu criar laços de afetividade com o próprio banco e, dessa forma também, permitir que o povo de Alvaiázar, do todo o concelho, conseguisse aceder de forma fácil a este espaço, tendo em conta que a abertura de outras sucursais, outra sede, será em locais mais distantes e não há transportes públicos. Obviamente que isso dificulta imenso a capacidade de mobilidade de todas as pessoas. Daí a razão de eu discordar completamente da forma como o banco nos deu a notícia e da estratégia do próprio banco, até porque, se de uma forma formal e processual eu concordo, de uma forma social e afetiva, jamais compreenderei este encerramento desta agência bancária.
Esta é uma batalha perdida ou não?
Não, porque os alvaiazerenses nunca desistem de nada. E, como tal, nós nunca baixamos os braços, nunca deitamos a toalha ao chão. Lutaremos até ao fim para que esta agência bancária se mantenha aberta e disponível para que os alvaiazerenses, especialmente os mais vulneráveis, possam de forma fácil aceder a este espaço, digamos, comercial, mas ainda assim que faz falta à população, especialmente mais idosa.
Vamos avançar para a nota do dia, hoje com Daniel de Castro.
Hoje iremos tentar perceber como é que os médicos interpretam as análises do colesterol e o que é a dislipidémia. O termo dislipidémia refere-se à elevação no sangue de colesterol e ou triglicerídeos, ou à diminuição dos níveis de HDL. As causas podem ser primárias, isto é, genéticas, que são raras, ou secundárias. As causas secundárias são responsáveis por muitos casos de dislipidémias em adultos. E a causa secundária mais importante nos países desenvolvidos é um estilo de vida sedentário, com ingesta excessiva de gordura saturada, ácidos gordos insaturados, trans e colesterol. A dislipidemia por si só não causa sintomas, mas pode provocar doença vascular sintomática, incluindo doença coronária, como o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral ou doença arterial periférica, entre outras. A primeira etapa no diagnóstico de dislipidemia é realizar a medição das concentrações de colesterol total, colesterol HDL e triglicerídeos no sangue. Não há um ponto de corte natural entre as concentrações de colesterol normal e anormal, pois as medidas de colesterol são contínuas. Assim, pode ser um erro, e acontece com frequência, retirar ilações através dos limites de normalidade que são apresentados nos resultados das análises. Provavelmente, existe uma relação linear entre as concentrações de colesterol e de risco cardiovascular, de forma a que, quanto mais baixo o valor de colesterol, mais protegidos estamos, menor o nosso risco cardiovascular. Sendo o inverso também verdade, quanto mais alto estiver o colesterol, maior o nosso risco. Por consequente, não há definição numérica de dislipidemia. O termo aplica-se a concentrações de lípidos para os quais o tratamento se mostrou benéfico para diminuir significativamente eventos cardiovasculares. Então, no tratamento do colesterol alto, a palavra-chave é risco. Risco cardiovascular. O que é o risco? É a probabilidade de uma pessoa desenvolver um evento aterosclerótico cardiovascular, AVC, infarto do coração. Sabemos que o benefício é maior para reduções de LDL, o colesterol mau. Este é o colesterol que os médicos mais valorizam, o colesterol LDL. Habitualmente, este valor não aparece nas suas análises e os médicos calculam-no através de uma fórmula matemática. Definido que esteja o risco cardiovascular, definido que esteja o valor de LDL, os médicos aconselham o tratamento. E o tratamento passa por alterações alimentares, atividade física e fármacos hipolipemiantes.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.